Queria saudar você com a graça e a paz do Senhor Jesus. E essa noite eu queria ler com você Filipenses 3, dois versos apenas, versos 20 e 21. Se você puder aí abrir a sua Bíblia, na versão que você tem, a gente vai ler então esses dois versos. Diz assim, Filipenses 3, versos 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor, ou o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorificado. Que o dono dessa palavra possa abençoar o seu coração. Só de nós já termos lido hoje, a gente quer refletir sobre o perfil do peregrino neste mundo, a consciência de viver a dupla cidadania com confiança e com esperança. Dupla cidadania, o que significa isso? Dupla cidadania é a condição de alguém ser considerado cidadão numa outro lugar, numa outra terra, onde ele não nasceu. Aqui na nossa região, a gente tem muitas pessoas que buscam a segunda cidadania, que até possuem já a sua dupla cidadania. E elas conquistam isso porque a ascendência familiar permite, seja os pais, né, os tios, aí cada país tem a sua, os avós, cada país tem a sua regra. Então, a dupla cidadania é você poder ser cidadão de um outro país onde você não nasceu, onde você não é natural. E isso requer que você atenda a alguns requisitos, que você cumpra as exigências legais daquele país, daquele lugar, para que você possa, então, ser reconhecido como se fosse um natural daquela terra. Como se você, de fato, pudesse ser recebido como um cidadão daquele país. E o processo pode levar anos. Tem gente que entra num processo e os anos vão passando, e também o dinheiro, né, porque tem que investir. E aí, quando a pessoa conquista, chegou aquele anúncio, olha, você foi aprovado no seu processo, a pessoa ainda tem que fazer alguns requisitos. Entre esses requisitos, ele tem que se apresentar à autoridade daquele país, fazer um juramento de fidelidade, para que ele possa, sim, diante de uma corte, de um tribunal, ele possa, então, assumir a responsabilidade, agora, de um cidadão daquele país. O texto bíblico que nós acabamos de ler está falando de uma dupla cidadania ou de uma cidadania além daquela presente das pessoas. O texto vai nos falar sobre uma segunda cidadania que os seguidores de Jesus têm ou estão envolvidos. Se você decidiu por Jesus, saiba disso, você já está envolvido numa dupla cidadania. O texto abre no verso 20 dizendo que a nossa cidadania, porém, está nos céus. O texto está falando de uma cidadania, uma casa, um lar, que está acima de nós. A NVT, ela traduz assim, a nossa cidadania, no entanto, vem do céu. Essa ideia de vir do céu, você pode entender como influência, mas também como dádiva. É uma fala de Paulo aqui para despertar, trazer a memória daquela igreja lá, do primeiro século da era cristã, 2000 anos distante da gente, Paulo está trazendo uma lembrança da identidade espiritual que a vida cristã está envolvida. Paulo está alertando sobre uma identidade espiritual da qual a vida cristã está envolvida. Identidade. A dupla cidadania, a pessoa ganha uma nova identidade. Paulo está dizendo que o crente, diante da realidade da eternidade, ele tem uma cidadania autenticada no céu. Então, ele está despertando isso aos filipenses. É bom a gente olhar com um pouquinho de cuidado sobre os filipenses. Eu entendo que essa analogia de Paulo não foi em vão. Os filipenses, de certa forma, entenderam o argumento de Paulo de forma profunda. Por quê, amados? Porque os filipenses, a cidade de Filipos, que estava lá na perspectiva, né, do mapa, né, indo ali na entrada da Europa, na antiga Mesopotâmia, seja o nome que você queira dar, porque a cidade não existe dessa maneira mais, Filipos era uma colônia romana, só que tem uma característica diferente lá da cidade de Filipos. Apesar de estarem distante, praticamente 2.000 quilômetros de Roma, eles tinham um status elevado de cidadão romano, porque eles desfrutavam de uma autonomia que muitas vezes outras cidades não tinham, porque eles eram uma base militar reconhecida. De forma estratégica, então, a cidade de Filipos, ela tinha uma força política pela sua localização e porque ali tinham ali uma fortaleza militar que permitia o Império Romano, e permitiu de fato, que tivesse ganhos militares nessa ocasião. Então, quem era filipense tinha um privilégio, um reconhecimento, um status. É aquela pessoa que fica exibindo o crachá, sabe? Que fica exibindo passaporte europeu, né? No nosso contexto hoje, que fica colocando que de fato conquistou. É. Os filipenses, eles tinham, inclusive, gente, eles eram isentos de taxas que os outros pagavam. Por ser filipense, ele não pagava. Então, esse privilégio, essa característica de imunidade fiscal, de um tratamento especial, fez com que a cidadania deles fosse bastante valorizada. Então, Paulo está lembrando esse valor, e ele está chamando atenção, mas preste atenção que a nossa verdadeira cidadania, ó filipenses, não está aqui, mas está nos céus. Vamos lembrar, Filipos foi a primeira cidade do continente europeu a ouvir o Evangelho. Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele então evangeliza aquela cidade e nós temos ali a primeira conversão da Europa, Lídia. Lídia se converte ali. Capítulo 16 de Atos, depois você confere lá com seus meninos e tem uma história belíssima ali. Paulo conhecia bem aquela cidade, Paulo amava aquela cidade. Amava aquela igreja que ele plantou. Paulo usa, então, essa realidade de privilégio de um cidadão para ensinar a verdadeira cidadania do cristão. E ele está dizendo, ele inclusive traz a primeira pessoa, a nossa cidadania está nos céus. Eu queria compartilhar essa frase com você. Não se pode perder o foco, é isso que Paulo está dizendo. A confiança e a esperança do cristão nunca deveriam estar nas estruturas humanas. Da mesma forma, as circunstâncias ruins não devem trazer desesperança e ansiedade. Residentes estrangeiros, deveria ser então a consciência do cidadão de Filipos, mesmo sendo de status elevado. Como a nossa pátria celestial, amados, os cristãos devem se ver como estrangeiros, como peregrinos nessa terra, reconhecendo que o mundo não é a nossa morada eterna. Tem muita gente que tem o umbigo colado muito nas coisas desta terra. E a mensagem de hoje, se você está aqui, você tem algum tipo de experiência com o Senhor Jesus, é que você seja despertado naquilo que Ele tem para você. Para você desplugar aquilo que está muito colado a essa terra e você mudar a direção do foco das suas emoções, do seu coração. E o texto vai dizer que nós somos cidadãos dos céus e continua, olha para a sua Bíblia, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa expressão ansiosamente quer traduzir uma palavra que diz que a gente tem grande expectativa nessa esperança. A gente espera com grande expectativa. ansiosamente, no sentido de que uma criança, no dia do Natal, para abrir os presentes, ou no dia do aniversário, os olhos brilhando, expectativa. Essa é a ideia. Aguardamos, esperamos, com grande expectativa, pela manifestação do Salvador Jesus Cristo. E esse desejo intenso pela vinda de Jesus, Paulo vai explicar o porquê disso. O que tem a ver a vinda de Jesus com a cidadania verdadeira. Eu me lembro que um amigo que mora nos Estados Unidos, e a minha terra lá em Minas, mandou e manda ainda muita gente para os Estados Unidos. Tive e tenho parentes lá. E a grande expectativa dos brasileiros é ter um green card ou uma segunda cidadania. E aí esse irmão meu, irmão não de carne, né, querido cristão, ele disse que lá na igreja deles, ele passou uma maior vexame, porque dentro da igreja de brasileiro tinha gente que estava dizendo que não queria que Jesus voltasse, porque eles estavam agora conquistando o documento de legalização, que eles poderiam desfrutar ali com mais hombridade, né, com mais respeito, viver naquela terra. Como é que Jesus vem logo agora, quando o meu documento está para sair, eu gastei muita grana nesse documento? Foco errado, desvio de foco. Paulo está chamando atenção para os filipenses. Vocês estão muito bem como cidadãos. Vocês estão bem, né? Mas não é essa a cidadania de vocês. Prestem atenção. A cidadania vem do céu, onde nós devemos aguardar de forma ansiosa, com grande expectativa, a manifestação do Senhor, do Salvador. E eu queria desafiar você nessa leitura aí. A segunda vinda de Cristo, amados, é a nossa constante esperança. É o carimbo final que autentica a garantia da nossa cidadania celestial. E aqui eu queria destacar duas coisas importantes que eu vejo no texto. São revelações espirituais para nós. Verso 21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Eu quero trazer a versão da NVT que diz assim: usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Você consegue entender a grandeza que Paulo está dizendo aqui? Aqui nós temos, amados, uma analogia de poder, de domínio. Um território é o limite do governo. Paulo está dizendo: ó, filipenses, vocês têm uma cidadania romana, vocês são conceituados, vocês estão bem na fita. Tem gente que pagaria caro para ter esse status que você tem. Mas presta atenção, cidadãos, porque domínio e poder neste mundo tem limites. Todo governo humano tem a sua limitação. Uma cidadania humana nunca será absoluta. A fronteira estabelece até onde se pode ir, tem limites. E o jogo pode virar a qualquer momento, e de fato virou várias vezes na história. Então aquilo que tem muito valor, ó filipenses, pode simplesmente não valer nada. Esse domínio, esse poder, essa garantia é ilusória, filipenses. No caso da cidadania do cristão, aquela que vem do céu, é fruto do único governo absoluto, que destrói e destrona poderosos deste mundo, como ele fez com o próprio Império Romano, que vai cair logo depois dessa carta, um pouco mais à frente. E eu fiquei pensando sobre governo absoluto. Repara, o que o Evangelho está dizendo? Que aquele que segue o Senhor Jesus tem uma cidadania superior nos céus, conquistada por Jesus, com um poder absoluto. O que você fez para chamar a atenção do governante absoluto para lhe dar essa cidadania celestial? Eu fiz a seguinte pergunta para mim enquanto eu estava escrevendo isso. Existe alguma parte no universo em que não há domínio do nosso Senhor e Salvador? Existe algum lugar no universo onde o Senhor não reina? E esse domínio absoluto, ele é estendido a mim e a você. Por isso que nós temos em outras referências, não há quem pode nos acusar de nada. Porque se nós temos a cidadania desse que tem todo o governo, você tem livre trânsito. E ninguém pode mudar isso. Porque quem tem domínio sobre a sua cidadania é dono, domina poder a cada esquina do universo. Eu não sei se o universo tem esquina, né? Estou dizendo que mineiro gosta de esquina para conversar sobre as coisas da vida. A cada esquina do universo tem uma estaca, pertence ao Senhor Jesus, Ele reina. Então o texto está dizendo que é sob esse poder absoluto que a sua vida, a minha vida, está nas mãos. O Evangelho, ele sempre diz, ninguém pode arrebatar os meus da minha mão. Jesus disse isso. E uma mensagem que já vinha lá de trás dos profetas. Ninguém pode arrebatar domínio absoluto, confiança. O seu processo de cidadania tem o melhor advogado, tem o melhor processo, tem o melhor, sabe, a condição. Não tem erro. E o preço já foi pago. Não tem coisa melhor do que isso. Mas ele traz aqui uma outra informação que também é espetacular. Ele diz que então que esse governo absoluto é sobre esse governo, esse domínio, esse poder, que ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Então ele está dizendo que além dessa conquista no universo, nos céus, com esse poder, a manifestação palpável está envolvendo a transformação do nosso corpo. Alguém com traços orientais pode hoje no mundo ser cidadão de um lugar que não tem traços orientais. Pode. Eu posso ser cidadão de um lugar onde os meus traços externos sejam completamente diferentes. É possível acontecer isso. Mas olha que interessante. O texto está dizendo que a nossa cidadania vem dos céus e a gente tem grande expectativa na manifestação daquele que tem todo o domínio sobre esse processo. Mas o negócio vai mais fundo, ele vai transformar até a nossa aparência, o nosso jeito, o nosso ser. É um negócio fantástico e, na verdade, quando está escrito aqui, não é esse semelhante aqui, não é uma mera mudança externa. É uma mudança profunda. Há um conflito aqui entre corpos humilhados. Por que humilhados? Porque nós sabemos os nossos limites. Nós sabemos que daqui a bastante tempo, né, meus amados, nós iremos morrer. Mas há bastante tempo, pode ficar tranquilo. Essa garantia eu não posso dizer muito, né? Isso aqui é só uma metáfora. Que eu espero que você não parta recentemente. Mas você sabe. O corpo envelhece, o corpo ele vai perdendo poder, capacidade. O texto está dizendo então que esse corpo humilhado, ele vai receber uma transformação, que ele será um corpo glorificado. Aí você fala, mas como que é isso? E o texto explica, à luz do corpo dele. Depois você lê em casa 1 Coríntios 15, ali fala sobre essa transformação do nosso corpo. Sabe por quê? Porque da mesma maneira que você vai precisar para entrar num país, mesmo que você seja cidadão, você vai precisar apresentar um passaporte, uma identidade, e a autoridade lá vai reconhecer o seu passaporte, a sua identidade, e vai dar boas-vindas para você, porque você é cidadão. Quem já viajou sabe disso, né? Tem duas filas, para aqueles que são estrangeiros e para aqueles que são naturais da terra. O nosso passaporte é o nosso corpo transformado. A autoridade vai olhar e falar, não, claro que é, porque está na cara que é. Ele é a cara do primogênito. Ele é igualzinho àquele, ele tá nele que é. Eu me lembro de uma viagem, já contei essa história aqui, eu era ainda menor de idade, eu fui viajar com meu irmão, Nelson, para ir lá para o litoral capixaba, onde meus pais moravam, né? E nós pegamos o trem de ferro da Vale e fomos até determinado lugar, e ali nós pegaríamos um ônibus para chegar até onde nós iríamos. Eu, como adolescente, só peguei um livro. Eu me lembro do livro que eu estava lendo, O Chefão, né, que inspirou o livro Poderoso, o filme O Poderoso Chefão. Estava lendo esse livro. E aí uma mochila muito simples, adolescente, né? Descemos do trem e quando fomos comprar a passagem, o bilheteiro perguntou assim, documento. Aí meu irmão pegou documento, olhou para mim e eu não estou com documento, nem a carteirinha da escola, sabe? Aí o cara falou, então você não pode comprar a passagem, você não pode embarcar. Foi uma das primeiras vezes que eu vi meu irmão assim nervoso, sabe? Que ele é muito calmo. Depois de brigar comigo, e o cara viu, ele falou para o bilheteiro assim, por favor, eu estou levando lá para a casa da minha mãe. Ele é meu irmão, pode fazer umas perguntas para ele que ele sabe. Aí ele falou assim, olha para a cara dele e olha para a minha cara. Olha como nós somos parecidos. Aí eu fiz uma cara de Nelson, né? Para ficar parecido, né? Aí o cara olhou aquilo, era outros tempos, né? Coçou a barba e falou, mas não larga da mão dele. Eu falei, tá bom, aí eu fui viajar. Essa analogia é para mostrar que o corpo transformado é a nossa identidade, não vai ter embaraço. É a condição de você habitar a eternidade com o nosso Deus. É necessário você ter essa transformação, e quem garante ela não é você. O meu esforço de parecer com o Nelson era para tapear o cara, ou convencê-lo. Mas a transformação vem daquele que tem todo o domínio, e ele vai fazer a obra perfeita em você, em cada um de nós. Ele transformará os nossos corpos, à semelhança do corpo glorificado dele. Amados, e essa é a linha de chegada. Queria que você imaginasse isso, tem um processo. Aqui na Terra você fica ansioso, olha lá no site se já liberaram, se você já pode emitir o documento, se já pode viajar, se foi aceito o seu processo. Aqui a linha de chegada é o clímax da cidadania celestial. E eu quero dividir essa frase com você, a esperança da vinda do Salvador implica numa constante perseverança que nos liga ao último estágio da nossa salvação, a transformação do nosso corpo. Então, tenha uma perseverança aí, da mesma forma que você não vai desistir do seu processo. É olharmos com expectativa da vinda do Senhor Jesus. E Ele que sabe do tempo, Ele que sabe quando que nós iremos ter esse estágio final, está carimbado, transformação do nosso corpo. Essa transformação pelo poder soberano do Rei do Universo, amados. Ela é incrível e ocorrerá pelo poder pelo qual Jesus Cristo é o mesmo poder que sujeitará todas as coisas no universo, e Ele vai fazer isso por Ele mesmo. A base do Império Romano, uma delas era Filipos, e ele precisava que aquela base funcionasse. O Senhor Jesus tem nele mesmo a base da conquista, pela ressurreição do corpo dele, então glorificado e assunto aos céus. Ele não depende de nenhuma base, ou ninguém, ou alguém, ou qualquer coisa, qualquer burocracia, para que isso aconteça. Já disse aqui recentemente, Jesus, na sua salvação, ele é pleno, ele não precisa de ajuda de ninguém, nenhum corredentor, ninguém que possa fazer algo que faltou. Jesus fez a obra completa. Poder soberano, amados. Cristo, pelo seu poder absoluto, irá transformar a realidade presente, limitada, destinada ao desgaste. E Ele vai transformar. E todas as limitações, imagina? Todas as limitações, todas as falhas pertencentes a nós, ao nosso passado, qualquer falha, qualquer dificuldade, isso simplesmente desaparecerá na glorificação do nosso corpo. Eu tenho marcas no meu corpo, eu tenho parafusos no meu corpo, eu tenho traços do meu corpo que eu não gostaria de ter. Isso tudo vai sumir quando os nossos corpos serão transformados e nós teremos um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus, para nós ocuparmos, exercermos e vivermos a nossa cidadania. Eu queria ler mais essa frase com você. Nada mais deve roubar a nossa esperança, pois não existe nada mais poderoso, nenhum anseio mais elevado que possam inspirar a caminhada dos peregrinos de Cristo neste mundo. Amados, o nosso olhar deve ser sempre para onde a nossa cidadania celestial está apontando. Enquanto estamos aqui, e se você ler a carta de Paulo, ele vai dizendo sobre isso. Porque uma vez que eu tenho plena convicção ou consciência da minha cidadania, eu começo então a me comportar naquele projeto de cidadania. E aí é importante que eu e você comecemos todos os dias a olhar para onde vem a nossa cidadania. Ela vem dos céus. O que eu e você estamos fazendo que não combina com a cidadania dos céus? Se tem algo que você e eu estamos fazendo, precisamos abandonar isso urgentemente, porque isso não faz parte mais do modo de vida daqueles que têm expectativa no Senhor Jesus. A gente não pode ser como aquela história do meu amigo, né? Não, Jesus não pode vir agora não, porque é agora que eu estou conseguindo minha casa própria. Agora que eu consegui pedir aquela menina em casamento. É agora que eu vou ser promovido no meu trabalho. É agora que Maranata vem, Senhor Jesus. Porque o meu alvo é muito maior do que qualquer poder, capacidade, status do presente. Você está bem? Que bom. Louvado seja Deus por isso. Mas aqui não é a sua cidadania. Você está com saúde, maravilha, louva a Deus por isso. Mas breve, breve, isso já não vai valer mais nada. Você vai perder, inclusive, a saúde. Não é profecia não, tá, gente? Nem maldição. É a condição do corpo humilhado. Você está ruim? Também, as coisas melhoram. Olhe para o alto. Ore ao Senhor Jesus. Senhor, venha, porque a minha transformação é a minha expectativa de fé. Você não vai viver alienado neste mundo, não. Enquanto você está nesse mundo como peregrino, você é um cidadão dos céus, levando a luz do Senhor Jesus para alcançar mais nessa cidadania. Se na cidadania humana você precisa ter ascendente da família, na cidadania dos céus, essa graça, ela é para todos que creem. E aí todo mundo pode participar. Não tem mais requisito, porque ele cumpriu todos. Em resumo, Filipenses 3, 20 e 21, apresenta a cidadania celestial como base da identidade cristã. Você, quando pega a sua identidade, o que que ela diz de você? Seus projetos, seus planos, seus sonhos. O que que os seus projetos, seus sonhos, seus planos dizem da sua identidade celestial? E a ressurreição, a transformação do corpo, é o ápice da esperança bíblica. Oh, amado, eu estou com muita expectativa. Vai melhorar bastante. Vai melhorar bastante. Tudo isso é garantido pela autoridade suprema do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém? Que você possa colocar o processo da sua esperança nesse que não falha. E ele não falha mesmo, pode acreditar. Tem algo especial guardado para você. Não porque você é bom ou porque você tem uma ascendência boa. Não, justamente pela nossa inutilidade é que nós precisamos correr para Jesus Cristo. Eu queria que você fechasse os seus olhos, só para você pensar onde é que você está nisso. Sem Jesus, nenhum de nós alcança a cidadania dos céus. Não tem nenhum processo que eu e você possamos fazer que vai convencer a gente receber aquilo que vem dos céus. Na verdade, só atrapalha qualquer coisa que nós queiramos colocar. Então, como é que está aí sua expectativa da vinda do Senhor Jesus?